invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 29ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, Dom Toninho e do Sr. Irineu, secretário da Agricultura, e a Annelise, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Gustavo para que faça a leitura bíblica.
Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não se dirá mais: viva Deus, que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim: viva Deus, que fez voltar os israelitas do norte de todas as terras, onde se os exilará, trazendo-os à pátria. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Temos o balancete de despesas referente ao mês de agosto de 2015. Também temos um convite que acredito que todos os vereadores já receberam. O convite para a solenidade de abertura do terceiro acampamento Farroupilha. A administração municipal de Pejuçara tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de abertura do terceiro acampamento Farroupilha, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2015, às 8 horas, no Parque de Exposições. Marcos Villani, vice-prefeito, Eduardo Busatti, prefeito municipal. Bem como o cronograma aí dos festejos da semana Farroupilha, de 11 a 19 de setembro, do CTG Pelo da Amizade e Parque de Exposições. Acredito que todos tenham, né, esse folder. Somente essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, peço que proceda para inscrições do grande expediente.
Vereadora
pelo
Rejane.
Prazo máximo de 30 minutos.
Desculpa. Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereador Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, aos demais integrantes da mesa, aos colegas vereadores e ao seu Irineu e ao Antoninho que nos assistem. Eu estou usando da palavra para falar um pouquinho a respeito do desfile cívico que aconteceu domingo. A gente soube do cancelamento de vários desfiles das cidades na redondeza. E acredito que os senhores tenham presenciado um manifesto meu durante o desfile. Eu estava vestindo preto pelo luto que nós, professores estaduais, nos encontramos no momento. Eu penso que eu não conseguiria ficar alheia a tudo que está acontecendo. Acredito que vocês também estejam acompanhando os acontecimentos na televisão. A gente sabe, é consciente da situação do Estado. E que realmente, acredito que o governador não está conseguindo nos pagar. Eu tenho um pensamento a respeito disso. Nós sabemos, por exemplo, na Constituição Federal versa que os poderes são independentes entre si, né? Executivo, legislativo, judiciário. Mas também fala que deve haver harmonia entre si. E eu penso que enquanto um motorista, por exemplo, do Tribunal de Justiça ganha R$ 2.548 de salário, mais 1.911 de vantagens pessoais, o motorista, mais 381,92 de indenização, mais R$ 957 de vantagens eventuais, perfazendo um total de R$ 5.799, enquanto que um assessor técnico do Tribunal de Justiça ganha R$ 9.578 de remuneração, R$ 5.251 de vantagens pessoais, R$ 5.009 de gratificação, perfazendo um total de R$ 20.000. Enquanto que um deputado está ganhando, o subsídio do deputado é R$ 25.322, e nós, professores e brigadianos, estamos recebendo R$ 600 por matrícula, é uma afronta. Eu não ouço, eu não vejo nenhum dos poderes, nem o judiciário e nem o legislativo, se pronunciar a favor nesse momento. Eles não estão tendo que pedir o nosso voto, né? Então, eu me sinto assim, ó, mal se não demonstrar esse meu descontentamento. É uma situação bem delicada. A nossa escola não está bem, inclusive há um desacerto dentro da escola entre nós profissionais. Quem está trabalhando não está trabalhando contente, mas não acreditamos que o Poder Executivo não tenha o que fazer mesmo. Eu penso que esses outros poderes deveriam, como nós devolvemos, né, para o prefeito valores em épocas de dificuldade ou quando o executivo precisa fazer alguma coisa. Isso sempre foi feito em todas as gestões. Por que o legislativo estadual não faz a mesma coisa? Eu sei que falar isso é uma utopia, né? Todo mundo diz isso isso não se deve esperar isso, mas que é possível. Todos nós sabemos que é possível. Eu quero apenas dizer que o meu manifesto não tem nada a ver com o município, é lógico. Eu nem sou funcionária pública municipal, né? Eu sou uma professora do Estado. O meu manifesto foi em função da situação que nós vivemos e que tende a piorar. A conversa que a gente tem é que agora, sexta-feira, tem uma nova assembleia, ou quinta, não sei, dia 11, tem uma nova assembleia, e tudo indica de que a greve vai ser deflagrada por tempo indeterminado. Eu estou dando aula, a semana passada eu não deixei de dar as minhas aulas de português, porque eu acho que português é uma disciplina complicada, se a gente se ausenta, né? Só a semana de férias eu já percebi que os alunos, eu tive que retomar os conteúdos que foram perdidos, né, nesses dias. Então, eu, português, eu continuei dando aula. Agora, essa semana, voltei normalmente, em função de que na escola estamos em três professores e dois funcionários só, parados. Estávamos três professoras e duas funcionárias. Então, a gente voltou, porque eu acredito que o que faz a diferença é a união. E se a gente não está unido, não adianta. Cinco pessoas dentro de um universo de 40 professores, pouca diferença vai fazer. Então a gente voltou. Não sabemos o que vai acontecer. Mas eu gostaria de dizer assim, que o ambiente está pesado, que está complicado, em função de estar recebendo R$600 e não ter perspectiva de que isso melhore nos próximos meses. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando ao presidente da casa, demais colegas vereadores, vereadoras, ao secretário Irineu que nos acompanha e ao Antoninho. A gente sabe da dificuldade, né, Regina, e a gente também é solidária essa luta aí dos professores e brigada, onde a gente, que nem tu explicou aqui, né, tem setores aí que não é mexido e aí a corda mais fraca estoura nos pequenos. Então é isso que a gente aqui não vê, o coronel, o major, esses grandão, né, e mais daí os pensionistas desses grandão, que vem de uma geração para outra e recebendo, né? Aí a gente pagando imposto e fica pesado mesmo a carga do Estado. Também que, aproveitando a visita do secretário, né, secretário, aqui a gente é cobrado do negócio do trator, aquele, eu acho que hoje o senhor também já pode dar uma explicação para nós, porque uns falam no valor, eu falo no outro valor, e a gente aqui também não sabe nem o que se passa, né? Então, é bom que o secretário venha, que aí a gente pode dar o respaldo, né, das cobranças que é feita a nós vereadores, né? Também, presidente, sobre a reunião com o prefeito da brigada, a gente está na guarda, né? A gente sabe que sábado à noite deu mais um pequeno incidente onde teve que vir a brigada de Cruz Alta para assessorar, porque a gente sabe que está o número baixo, né, de brigada. E aí a gente está na guarda para nós tentarmos, né? Quanto mais depressa aí nosso... A reivindicação da brigada aí para a gente tentar fazer um pouquinho, né, da câmara aí, nós dar uma mexida. Também o desfile, acho que foi uma das pessoas, né, bonitas, o desfile, eu acho que entidades que participaram, né, algumas não, mas sim, mas isso faz parte, né. Mas eu acho que bem, com entusiasmo, até apesar da crise, apesar das demandas, né, mas até... É que a criança não sente, acho, né? Ela não tem tanta na pele o que é a carga, né? Então eles ali, acho que é um dia de festa, um dia de bonito para eles participar. E fez um domingo legal, agradável, né? De sol aí, de calor. Será isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Edésia.
Saudar o presidente, os demais membros da mesa, saudação também aos colegas vereadores, saudação também ao secretário da Agricultura, Arindeu, que se faz presente nessa sessão. Com relação a essa situação de atraso, enfim, de parcelamento do salário, realmente é uma situação que incomoda, né, a qualquer servidor. E você imagina você trabalhar e não receber pelo seu trabalho. Uma situação assim, uma situação difícil, porque as pessoas têm os seus compromissos e não conseguem atendê-los. É uma situação assim que hoje passa os trabalhadores, né, de várias categorias do Estado. E há tempo atrás nós, produtores de leite, passamos por essa situação. E até hoje não recebemos, não vamos receber. Não vamos receber. Então são situações realmente que são muito difíceis, né? Mas que eu acredito que o funcionalismo público estadual, mais cedo ou mais tarde, acho que vai receber aquilo que lhe é devido. Mas realmente é uma situação que incomoda, mas que se gerou, né? E está aí uma insatisfação que a gente sente no olhar das pessoas, e que é justo, né? E que a gente é solidário com essa situação, né? Se solidariza com todas as categorias que não receberam seus salários. E também eu acho que a Rejana colocou muito bem, foi, não me lembro se foi na sessão passada, na outra sessão, que eu também li um trecho que tinha, que falava, né, que mostrava os altos salários. Né, eu acho que até que a gente não conseguir, e é difícil a chegar a esse entendimento, né, até porque são direitos adquiridos e aí o pessoal entra na justiça e acaba ganhando. Né, mas é, realmente é uma injustiça ter esses altos salários. Né, uns ganhando horrores, né, e enquanto que os demais não conseguem receber aquilo que é digno pelo seu trabalho. Também a vereadora Itamara fez um questionamento com relação à questão da ginástica no interior, e pelo que se sabe não está acontecendo no interior mais, mas, por exemplo, lá na comunidade de Vista Alegre, as mulheres se reuniram lá e fizeram um acordo com o professor lá e estão pagando não sei quanto que é lá, um determinado valor, e o professor está indo lá, né, para dar as aulas de ginástica. Ontem também, não por questões particulares, enfim, de trabalho, não pude participar do desfile, mas quem participou gostou. Então, tá de parabéns aí aos organizadores. É isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele, a mesa, colegas vereadores, e o secretário Irineu, que se faz presente. A gente também vem aqui se manifestar a respeito desse problema. Problema que a gente está vivendo no estado, e a gente tem uma professora do estado que está aqui com nós, que está passando por essa situação difícil mesmo, né? E a gente, como partido do governador, a gente também fica nessa angústia por não ter uma solução de imediato, e pelas conversas que a gente tem dentro do partido, a gente sabe, não adianta tapar o sol com a peneira, que a solução não vai vir tão rápida assim. Não sei se nesses 4 anos de governo vai ter uma solução para o estado, né? E eu estava vendo no jornal uma coisa que ninguém quer, e duvido que o governador quisesse, mesmo prometendo até em campanha, em coligações no segundo turno, né, com partidos, ele prometeu, né, que não ia ter aumento de impostos, só que chegou numa situação que não tem mais o que fazer a não ser esse aumento de impostos de ICMS, que vai acarretar mais despesa para toda a sociedade, mais... já pagamos um monte de impostos, né? Mas é a solução. A gente também é contrário, só que tu chega numa situação que tu pensa que às vezes tu tem que até concordar, mas acho que não vai acontecer, não está conseguindo. Já dia 19 agora entrou de regime de urgência na Câmara, né, dos deputados, e é para aprovação durante esse mês, e acho que até hoje não tem os deputados, não tem os votos a favor, e não vai ser aprovado. Que seria esse aumento, seria uma das soluções que seria para o próximo ano e para mais 2-3 anos tentar normalizar. Infelizmente, quem está sendo prejudicado, os professores, brigadianos, quem tem o salário menor, quem ganha 20 mil, se receber meio salário, né? 30 mil, 50 mil, agora quem ganha 1.000, 2.000, que já vem com as suas contas, a gente sabe, a gente que é assalariado também, que a gente trabalha, né? A gente trabalha para viver, a gente não está fazendo fortuna trabalhando, né? Então, se um mês tu não receber ou receber 600, tu não paga nem a conta do mercado, na maioria, que nem a gente viu, né? Que aparece, né? Que é difícil tu ter, chegar numa situação dessa e tu ter uma economia para aguentar 2-3 meses tranquilo. Alguns até tem, mas é a minoria, né? Então, é dificultoso. E a gente não vê uma solução tão próxima, né? Infelizmente. E os professores receberam esses 600, talvez, não sei, eu vi hoje comentando que amanhã, parece que a partir de amanhã ou depois, tem mais 600, 4 parcelas, né? Vão receber, mas tudo parcelado, tudo fica mais difícil. Esse mês, saber o que acontece o mês que vem. Mês passado foi uma história, foi melhor que esse mês ainda, né? Tava ruim, mas tava bom. Tava ruim, mas tava bom, né? Hoje tá pior. Então, pode ser que até piore a situação, né? O Estado, ele chega num patamar que não paga a sua dívida com a União bloqueia as contas, aí para tudo. Eu tava vendo também, recebi correspondência. Os gastos do governo é 122% do que é arrecado, né? Então, se fosse 100, pelo menos, estava 0-0, né? Gastando mais, é a mesma coisa que nós na família. Se tu gastar mais do que tu ganha, chega uma hora que vai estourar. Tu não vai ter como pagar aqui ou pagar ali. Então, e para reduzir desses 22% a mais aí, para vir a 100% do jeito que anda. Folha de pagamento, né, 70% da arrecadação, né? Infelizmente, que nem a gente fala, esses salários altos aí que não vai ter solução e que nem os poderes maior, eles não têm essa afinidade, que nem a Regina falou, com o governo. Solidariedade agora, né? De se unir com o governo para botar as contas em dias, devolver dinheiro da Câmara, né? Eles não. Eles têm o dinheiro independente deles, eles vão gastar, vão receber o seu salário e vão aproveitar, né? Infelizmente. Fazer o quê? Nós temos que tentar fazer o que a gente pode, cobrar de quem a gente tem um pouquinho mais de ligação com nossos partidos para conscientizar. Mas esses poderes judiciário e tantos juízes, isso aí, eles parecem que não pensam na população, né? Quando é para vir aqui no município um tribunal de contas apontar e condenar um prefeito e prender um prefeito que nem ou perder o mandato, que nem foi o prefeito vizinho aqui de Ajuricaba, que era do nosso partido, por uma ligação que ele fez dentro do gabinete que custou centavos, custou 20 centavos, perdeu o mandato, né? E daí essas coisas que acontecem, né? E daí eles ganhando milhões e eles não olham para a situação que o Estado se encontra hoje, né? Para dar uma, pelo menos amenizar e normalizar num breve mais próximo aí alguma coisa. Então é de indignação, a gente se indigna e às vezes a gente erra também, que vem os deputados aqui, a gente leva eles na palma da mão, né? Fazendo votos e puxando o saco deles, às vezes, para a gente ter um retorno um dia para o município, né? A gente até que consegue alguma coisa para o município, né? E é o que a gente precisa. Só que hoje é que eles têm que dar resposta para um Estado que é milhões de pessoas que estão precisando, eles talvez esqueceram, né, dessa população que está em crise e um Estado quebrado em crise. Vamos torcer que num breve, mais próximo aí, se normalize. Mas é difícil a situação. Seria isso, Ledo.
Com a palavra, vereador João Martins.
Saudar o presidente Daniel, vice-presidente vereador Irineu, os demais colegas, vereadores, Anelise, nosso assessor, e o secretário da Agricultura, Irineu Pereira da Costa. Inicialmente, gostaria de usar deste espaço para parabenizar a administração através da Secretaria da Educação e Cultura, também pelo belíssimo desfile que realizou neste dia. Diante de tantas manifestações que temos vistos por aí, pelo Brasil afora, pelo Rio Grande e até mesmo aqui no nosso município, que temos acompanhado aí nas redes sociais de professores que estão em greve, estão lutando pelos seus direitos, e a gente fica perplexo aí com vários fatos, várias coisas que ocorrem, né? O vereador João Luiz expôs aqui mais ou menos o que eu também, vereador, penso a respeito do Estado, o que eu também tenho o conhecimento, e através de conversas que a gente teve com vereadores quando participei de um evento com lideranças do governo, de que realmente essas medidas que o governador e a sua comissão está querendo tomar são medidas paliativas, obviamente, que não vão resolver o problema do Estado assim, imediatamente. Vocês lembram que há 2-3 meses atrás o governador expôs para a sociedade aí as contas do Estado, foi de região em região mostrando, e de que em 40 anos, somente em 6 ou 7 anos aí que fechou as contas, digamos que o Estado conseguiu fechar as contas no final de ano. Então realmente deve ser uma tarefa muito difícil, muito árdua. Acredito sim que o governador sabia da situação do Estado, até por ser um político atuante no Rio Grande do Sul, tanto que se elegeu governador, mas talvez ele não tivesse a dimensão da dificuldade que teria em tomar certas atitudes, certas ações, e principalmente contar com a base aliada, com a base aí de quem ele tem. Hoje eu via pela imprensa escrita aí de que realmente não está conseguindo os votos necessários para tomar essas medidas e aprovar esses projetos que são projetos impopulares, que são projetos que vêm acarretar para nós, aí, a todos os contribuintes, mais despesas, mas talvez a população, através de um projeto desse, irá entender e se solidarizar com as classes que não estão recebendo, que isso afetou principalmente a saúde, a educação e a segurança pública. E a saúde também já está afetando. Mas que talvez com alguma manobra de retornar os seus secretários à Câmara, quem sabe ele consiga então os votos aí que ainda falta, né? A gente vê que dificilmente quem está ocupando um cargo em comissão no Estado, cargo de secretário, irá votar contra. Então talvez uma jogada, alguma coisa possa acontecer para que ele consiga esses votos necessários. A nível de Brasil, a gente viu que foram muito mais manifestações do que comemoração ao 7 de setembro. Então isso, a gente fica preocupado. Sempre existiu e sempre vai existir. Em todo governo vai existir manifestações de toda a ordem, mas parece-me que a onda está pegando. E em municípios, enfim, tivemos na semana passada, é do meu conhecimento, havia um cidadão aqui de Pejuçara, inclusive, e que estava em Cruz Alta na sessão da Câmara de Vereadores, e num determinado momento entrou lá um grupo e houve quase que um quebra-quebra na Câmara de Vereadores, os manifestantes, e então foi muito preocupante, inclusive pessoas armadas, tinha brigadianos armados, enfim, e indagando aos vereadores. Então até mesmo os vereadores, aí nós estamos sujeitos aí a ter que passar por isso. A classe política hoje está muito desacreditada, está desconfortável, e a comunidade nos cobra em todos os sentidos. Então devemos ficar alerta e também entender certas coisas que acontecem. Em Panambi também eu vi pelas redes sociais, houve um quebra-quebra na Câmara, foi muito complicado, e aproveitando o momento municipal de alguns projetos polêmicos que estavam ali, mas são projetos que também o Estado vem ajustando e o município também tentou ajustar, e os vereadores aí que são cobrados. Então, mais uma espécie assim de desabafo, que a crise é total e devemos ficar alerta. Também sou solidário com os professores, obviamente. Gostei da manifestação, vereadora Rejane, que houve, embora sendo a minoria ali, mas houve essa manifestação. Também a manifestação ali do terceiro ano, do segundo ano, achei inteligente aí deles terem feito isso e não deixaram de participar. Participei com o prefeito no sábado de manhã da abertura de uma feira em Catuípe, e não era diferente. Depois teve a reunião da Muplan e os prefeitos, aí tinha 9 prefeitos nessa reunião, e todos estavam, 4 prefeitos de municípios vizinhos aí, desolados, porque as suas escolas, os professores estaduais não iam participar do desfile, tanto que foi cancelado nos quantos municípios. Então eu acho assim que nós gostar do nosso Brasil, gostar do que é nosso, mostrar a nossa brasilidade, mostrar a nossa garra, continuar, né, com ser brasileiro realmente, nós devemos sim fazer essas comemorações, não deixar de fazer, né, e lutar pelo que nos é de direito. Também gostaria de ratificar o convite aí para a participação dessa solenidade de terceiro acampamento Farroupilha. O ano passado foi um sucesso e acredito que esse ano também será um sucesso, até em função de que as inscrições estão bastante, bem mais do que o ano passado. Então é importante essas reflexões. Olhava também na Zero Hora, me chamou a atenção em Santa Maria, enquanto que a dificuldade por onde se passa as pessoas, enquanto os soldados da brigada eram obrigados a ir fazer o patrulhamento, a ir trabalhar nos portões do batalhão, lá estavam seus familiares, seus amigos, com piquetes fechando lá, e eles próprios têm que passar. E muitos dessas soldados, essas mulheres, a gente via no jornal, tem uma foto ali, que estão chorando. A Então fica, a gente nota assim que de que maneira esse profissional da segurança vai trabalhar, vai estar psicologicamente para trabalhar com seu salário atrasado, sua família que está com certeza passando alguma necessidade e lá não deixando, e eles por força da lei tem que ir, tem que passar pelos seus. Depois tem em casa o problema. Então gera, né? Gera. Então realmente somos solidários. Tanto a quem está governando, que está com uma dificuldade muito grande, e a quem não está recebendo. Então, só um desabafo, senhor presidente. Muito obrigado.
Não sei se o Irineu quer falar agora, né? Intervalo, de repente. Foi de intervalo? Então tá. Vamos dar um intervalo de 5 minutos então. não havendo matérias, projetos a serem votados, convido o secretário. Reaberta a sessão. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. E vereador Irineu. Não há inscrito neste expediente.
Só queria falar um pouco sobre o desfile, que eu também achei o desfile muito bonito, interessante. E três fatos assim que me chamou bastante a atenção. E aqui é no bloco de bloco, pelotão, sei lá como chama, que tinha 103 profissionais ali na área da educação, contei. Vocês estavam atrás ali de camiseta preta. É, me chamou a atenção assim, que era um bloco bastante grande, né? Daí. E outra coisa também que me chamou muito a atenção, né? Os caras ali da PAI, né, que estão desfilando. A gente às vezes fica reclamando tanto da vida que não tá muito boa, tá? Olha para aquela gente ali que, sei lá, a gente pode se espelhar em muita coisa. Também os estudantes do EJA ali também, né? Já pensou, né? E eles com aquela idade lá tentando estudar ali, aprender a ler e escrever o nome. Tem que parabenizar, né? A gente só reclama às vezes da vida, tá louco. Pelo amor de Deus. Só essas três coisas que eu queria colocar. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 14 de 9 de 2015, no horário das 19h30. E conto com a presença de todos os dias para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.